Sub 7.
Programa Sub 7.
E aí, ô mané, você tá ouvindo o quê?
Sub 7.
E vindo do futuro, do passado e do presente, programa Sub 7.
É isso aí.
Quem vos fala é ele, com seu capacitor de fluxo queimado, no mecânico, e ainda com problema em sua BIOS, Tércio Emo. E ele, vivendo o passado com o seu futuro, no presente, Chiquinho.
Boa noite, galera. Boa noite, cheguei.
E fora do espaço-tempo, Rafael e Bezerra.
Aí, eles
não estão no nosso espaço e tempo,
eles
Chiquinho.
Estão numa realidade alternativa.
Estão em outro momento. Eles estão numa linha alternativa, onde eles estão aqui.
Onde eles estão fazendo o programa sem nós dois.
Isso. Aconteceu alguma coisa que eles foram parar nessa linha alternativa. Muito bem, amigos. Começando mais uma edição do programa Sub 7, neste clima, com esse clássico do cinema, da cultura pop. Essa música é maravilhosa, né?
Ela foi feita em... eles foram vendo filme, fazendo a trilha. Como foi essa história?
Essa trilha, na verdade, quando eles estavam montando o filme, o diretor falou assim: olha, é o seguinte, eu quero que a trilha seja maior que o filme, que ela seja imponente, E aí, na parte que tá rolando o DeLorean, que ele precisa bater no raio certinho, tem todo aquele processo lá, eles já tinham gravado isso. Uhum. Então eles passam o filme no telão e aí o maestro fica segurando a orquestra
pra fazer explosão,
fazendo o tempo certinho da música pra ir subindo. E ele lá controlando. Quem quiser mais informações, tem no DVD do De Volta para o Futuro, nos bônus. Eu adoro rever aquilo. Oh, meu Deus, no How I Met Your Mother, eles assistiam Star Wars a cada 2, 3 anos, não é?
Sim, então, exatamente.
De Volta para o Futuro, pelo menos um a cada 2 anos eu tenho que reassistir.
É. Deixa eu perguntar uma coisa, você fica com medo de nessa onda do reboot, do não sei o quê, do remember, como que é que eles falam lá do
remake.
Remake, não sei o quê. Você tem medo deles lançarem, por exemplo, um novo De Volta para o Futuro e tipo, cagar tudo assim, falando assim?
Cara, com certeza vai cagar, porque o De Volta para o Futuro não é o DeLorean, não é o passado e o presente. Mas sim a trama desses personagens do McFry e o doutor, né? Porque o que que é? Ele tem que resolver uma merda muito grande, tem que fazer os pais dele se apaixonar de novo. Essa é a treta.
É, difícil.
Né? Então, não tem...
Mas eu não vou mentir pra você, não. Eu sempre fico com vontade... eu sempre fico com vontade mesmo de reassistir alguma coisa. Ou, sei lá, eles fazerem uma spin-off, fazer uma coisa baseada nisso.
Será que vai acontecer isso? Fazer um spin-off?
Cara, é bem capaz de acontecer.
O spin-off até que tudo bem, né?
Porque tipo, o filho do McFly, não, alguma coisa assim.
Ou alguém acha o DeLorean e deixa no mesmo lugar, no meio do filme.
De repente aparece um filho perdido do professor.
Ou uma realidade alternativa, já que já tá na moda a realidade alternativa.
Em vez deles irem pra lá, eles vêm pra cá.
Eu tenho uma teoria, eu já falei isso pra vocês, né? Eu tenho uma teoria. Por que que 2015 ficou do jeito que a gente conhece agora e não igual do filme?
Porque já sabia, eles sabiam e alteraram isso?
É, porque você lembra quando no terceiro filme, quando o Dr. Brown volta com o trem?
Sim.
Aí a menina fala assim: mas doutor, sumiu, estava escrito demitido aqui no papel e sumiu. Aí ele: é claro que sumiu, é porque o futuro ainda não está escrito, então façam o bem. Então, tudo que aconteceu agora foi num processo natural. Aquele futuro alternativo lá, que todo mundo usa roupas de surf misturado com, sei lá, moda oriental. Sabe
o que eu acho que eles
aquilo era uma versão alternativa.
Então, sabe o que eu acho que assim, eles sempre se apegaram ao futuro, à tecnologia, a coisas voltadas ao Oriente, né?
É, tipo, japoneses, chineses. Eles tiveram que apelar, né? Tipo, se a moda daqui... Não seria moda daqui 15, 20, 30 anos seria moda. Eles tiveram que apelar, né? Vamos pensar como é que vai ser a moda. Quem vai estar na tendência? Ó, os orientais, os japoneses estão vindo muito forte aí, porque em 85, cara, todos os equipamentos eram japoneses.
É. Então, inclusive, acho que tem um outdoor lá que aparece Sony, né? Se eu não me engano,
então,
né?
Então. Não é? Não sei se é outdoor, mas o Walkman aparece.
Isso.
Aparece o Walkman, aparece. Então, o Japão. Inclusive, tem uma piadinha aí no meio do filme, do De Volta para o Futuro, que. É, a hora que tá tentando convencer o doutor que ele é do futuro, tá, quem é o presidente? Jerry Lewis, ele faz uma piadinha.
Sim.
E aí eles falam, ele fala numa parte do filme, fala assim, mas as melhores coisas vêm do Japão.
Ah!
Né? Porque naquela época lá ainda tinha aquela coisa da guerra, né? Então o Japão ainda ser meio, sei lá, ter uma rivalidade, ou ser menor, enfim.
Ah.
Né? Muito bem, gente. Ó, vamos conversar bastante coisa aí. Já adiantamos o assunto aqui. Vou falar de Volta para o Futuro. Eu quero falar também num programa do Spotify aí que eu gostei muito, chamado Paciente 63, que o Chiquinho não ouviu.
Não.
Então ele vai ouvir uma série de spoilers aqui. Não tô nem aí.
Não, eu quero ouvir.
Azaro dele. É, tem uma frase desmotivacional aí só pra gente começar
o programa? Eu tenho uma frase desmotivacional, sim. Tenho.
Ah, então vamos com ela, então.
Fechou. Começa agora, frase desmotivacional do Coach Sub7.
E o nosso coach de hoje, Chiquinho.
A vida é uma merda para algumas pessoas, mas para outras que não fazem nada na vida, tem tudo o que elas querem.
Faz sentido. Faz muito sentido.
Termina agora frases desmotivacionais do Coach Sub7.
E o nosso coach de hoje, Chiquinho. É isso aí, pra Chiquinho.
Cara, eu ia falar uma outra frase que era assim, ó. A chave pra eterna felicidade é perceber que tudo é uma merda. Não é verdade, cara, porque quando a gente descobre que na verdade tudo é uma merda, a gente aprende a contornar e a ser mais feliz.
Ou aceitar que é uma merda. Já sabe que é.
Porque as pessoas ficam esperando felicidade extrema, ficam esperando essas coisas e tal. E não vem, não.
É porque, cara, a felicidade, quando acontece, a gente não percebe ela. A gente só percebe depois quando você lembra. Fala assim, nossa, aquele momento foi foda, né? Aquele momento foi memorável.
É mesmo?
Esses dias eu estou tendo a oportunidade de ficar um pouco só.
Sério? Né,
em minha residência. Então, vou arrumando as coisas, lavando louça. E eu fazia uma coisa antes, que eu gostava muito, que eu voltei a fazer, que é conversar comigo mesmo em voz alta, porque eu elaboro mais rápido.
Como assim? Você conversa com você em voz alta no passado, no presente e no futuro?
Não, eu vou trocar ideia. Tipo assim, cara, seria legal a gente escrever alguma coisa hoje. Verdade. Por quê? Por que você que escreveu? Eu vou explanando meus pensamentos em voz alta, porque eu elaboro mais rápido. Sabe quando você fica pensando, aí você não fala nada, e depois você esquece o que você pensou alguns tempos atrás?
Parece assim? Que quando você vocaliza aquilo, você consegue...
Aí eu executo...
executar mais fácil.
Eu executo, ou vem outras coisas que eu não estava esperando, ou eu mesmo diagnosticando alguma coisa, sabe?
Eu tenho muito a coisa do e se.
E se. Que inclusive é uma série maravilhosa que você está usando no Disney Plus.
Tem?
Que é da Marvel. É uma outra versão lá que é... Na verdade foi traduzido como O Que Aconteceria Se, né? Mas
desenho?
Isso, mas foi uma animação.
Animação.
Só que é com os caras da Marvel mesmo.
Já
que
saiu, já?
Já tem dois episódios já.
Eu não vi nenhum ainda.
É maravilhoso.
Eu tava esperando isso.
Maravilhoso. Pode
assistir. Sério, é bom?
É divertido. Sim. E se é o nome, né? Que é What Is... Acho que é isso,
What If. Não sei o que
é
isso.
É, What If, acho que é isso. Meu inglês de Nintendo, Super Nintendo é uma porcaria.
Uhum.
Então, E aí, o que acontece? É, tem um dos personagens lá que é... Ah, esqueci o nome dele, que é famosão na Marvel também. É o Observador, não vou lembrar agora. É um, uhum. é um ser que ele só fica observando. E ele consegue ver as ramificações uhum. de realidades. E aí...
Uhum. É tipo o Doutor Estranho, que ele faz isso, ele consegue ver o...
Isso, mas tem um ser que faz isso, mas ele não interfere.
Eu sei. Rapidinho, sabe onde eu vi esse personagem? Uhum. Numa série que eu falei, que eu pedi pra você assistir, que mas eu acho que... É, não deu pra você assistir.
Então vocês não
que
assistir.
É o Fringe.
O Fringe.
Fringe.
Eu não assisti porque tava difícil de assistir. Eu tinha que baixar, não tinha num lugar específico.
Eu acho que você baixa e te entrego.
Hã?
Eu acho, baixo e te entrego.
Tá. Não estou incentivando a pirataria, mas...
É, não, baixo do servidor da rádio, que é tudo permitido. Ok.
Isso, enquanto eu arrumo o nosso...
Falei isso em voz alta.
Estamos em áudio e vídeo, eu tô arrumando o vídeo.
Então, e o que acontece? Nessa série, eu acho que é o terceiro episódio da primeira temporada. Ela deve ter 5 temporadas, assim, né? E ela é tipo aquelas séries perfeitas, que ela tem começo, meio e fim.
Ah, não,
entendeu?
Não fica aberto, nada. Você fecha nela.
Eles amarram todas as pontinhas no final da série, tá? Que eu não vou falar nada da série, tá? Mas assim, ó, eles amarram todas as pontinhas da série. Então, assim, ó, cada personagem que aparece em cada temporada, ele é interligado no personagem da primeira temporada, que depois interliga no da terceira e depois aparece na segunda.
Deixa eu fazer uma pergunta. Ah. Tem dublado?
Tem dublado? Opa, é, tá. tem sim.
Eu prefiro dublado porque eu gosto. Primeiro que eu gosto da dublagem brasileira.
Sim,
eu gosto.
Eu adoro dublagem.
Mas eu fico muito mais tranquilo que eu consigo assistir o filme, eu consigo ver coisas. Sabe? É tipo, olhar o papel que tá na mesa.
Isso.
Olhar a caneta que tá no seu.
Principalmente pra séries e filmes do qual você precisa pensar muito. Entendeu?
Que é o caso desse, né?
Por exemplo, eu já tô indo longe, mas eu vou conseguir voltar.
Tudo bem.
Por exemplo, você lembra aquela série que eu falei pra você assistir, que era Midnight Gospel?
Nossa, é muito bom aquilo.
Aquilo é fantástico.
Aquilo é maravilhoso. Eu fui pesquisar, existe esse podcast.
Sério?
É um podcast que existe e fez virar uma animação.
Que louco isso.
Louco, né? É claro que no, quando virou animação, ele acrescentou algumas frases, algumas coisas pra fazer sentido um pouco a animação. Né? Mas o papo é um podcast.
Que loucura aquilo é muito
aí
bom.
Aí os caras pegaram o podcast e fizeram virar uma animação
muito louca.
Cheirada, muito.
Nossa,
muito, é muito
e,
bom.
E você vê que aquela série, essa, você assiste. Eu lembro que quando eu assisti, se eu não me engano, acho que fui eu quem indicou pra você. Não lembro.
Foi você. Foi você.
Eu falei assim, Tércio, você precisa assistir isso porque Eu ainda tô em transe. Eu tô assistindo, tô em transe. E assim, eu assisti esse primeiro episódio, o segundo episódio. E assim, é tanta informação que tá passando.
Eu só consigo assistir um por vez. Eu não consigo, tipo assim, na sequência o outro. Eu assisto e fico.
Eu não consegui. Eu comi a série, tipo, em 2 dias.
Assim. Não, eu assisti.
Mas eu assisti 2 vezes.
Eu degustei uma por uma. Uma
Nossa,
por episódio.
Maravilha. Eu não tenho. Eu não queria muito ser assim. Aí o que acontece?
Não dava pra assistir. Eu tentei assistir na sequência, cara. Não dava.
Isso é muita informação. Aí eu ficava assim, gente, mas ele tá falando uma coisa aqui na frente, mas tem uma coisa muito importante acontecendo lá atrás. E ele tá falando de outra coisa e lá atrás tá acontecendo e tal.
E aí você começa a fazer uns paralelos, maluco,
isso,
mano.
Aí você fala, gente, mas aquilo tem a ver com isso que tá acontecendo aqui. E ele deixa em aberto pra você.
E o primeiro episódio é do zumbi, não é?
É alguma coisa assim.
Do zumbi, do prefeito, do presidente,
o presidente, né?
É. E o mundo tá um apocalipse e enquanto ele tá fazendo podcast com o presidente, ele tá trucidando o zumbi.
Ele vai, na verdade, ele vai lá entrevistar algumas pessoas.
E ele tá falando direito constitucional, é uma coisa maluca, assim,
é o papo. Papo que não deveria ser falado naquele momento, né?
Exato.
E tal.
Nossa, muito.
Então, e aí o que acontece? Eu fiquei imaginando, voltando agora pra Fringe, eu fiquei imaginando, se eu tivesse tido Midnight Gospel legendado, com certeza não iria conseguir entender.
Ah, você não ia apreciar do mesmo jeito,
não,
cara. Não ia,
exatamente.
Não ia apreciar do mesmo jeito.
Porque,
cara,
assim, ó, é muita informação aparecendo. Dublado eu fiquei perdido. Dublado eu fiquei perdido. Agora você imagina assistir aquilo legendado. Que aí você tem que ler, prestar atenção no que ele tá falando e prestar atenção no que tá acontecendo.
É verdade.
É uma habilidade monstra,
né? E outra coisa, como você é podcast, eles estão verborrágicos, então estão falando muito mais rápido.
Uhum.
Aí, não, acho que não dá pra... Imagina acompanhar a legenda e mais aquele caos da animação.
Uhum.
Que absurdo, entendi. Que absurdo.
Voltando mais, tá? Estávamos falando sobre o personagem observador. Em Fringe, que você falou que você tinha dublado e tal. Olha que loucura isso aqui, né? A gente já tá voltando, né? Regredindo. Em Fringe... no terceiro episódio, se não me engano, o nome do episódio é O Observador. E, na verdade, ele está em eventos gigantescos, na verdade. Aqueles eventos grandes. Ele sempre tá lá e ele tá só observando. Ele não se intromete, ele não faz nada pra mudar aquilo.
É igualzinho da Marvel.
Entendi.
Igualzinho, ele fica lá observando, interfere. Na verdade, nos quadrinhos, eles interferem por causa do Quarteto Fantástico, se não me engano. Que, inclusive, acho que é nesse universo do Quarteto Fantástico que é inserido esse personagem. Que eu não sei se o nome dele realmente é...
O Observador?
Eu não lembro o nome dele, mas enfim. E aí ele fica observando e tem várias ramificações. E aí é muito legal que o nome da série é E Se? O primeiro episódio, é um spoiler, mas não é spoiler. E se, em vez do Capitão América receber o soro, fosse a Carter? E ela fosse a Capitã?
A Capitã, mas eu acho que o nome é Capitã Carter, né? Capitã não é Capitã América.
É Capitã Carter. E aí, cara, é muito louco. É muito legal. Porque é uma mulher super poderosa em 1945.
Eu não lembro como que foi o requisito pra dar o soro do super soldado pro Capitão América.
O cara que inventou o soro escolheu a pessoa. Esse foi o requisito. Porque ele falou que o soro ia aflorar o que a pessoa tem dentro. Se a pessoa for muito má, ela vai ser aflorado o mal nela, né? Agora, se ela for uma pessoa boa, o que era bom vai ficar mais forte ainda. Então, por isso que o Steve Rogers foi escolhido, porque ele pensava...
Ah, é por causa daquela parada da granada, não sei o quê.
Ele pensa nos outros, põe os outros à frente do que ele, pra salvar todo mundo. Então...
Mas, o que eu assisti esses dias aí? Ah, Viúva Negra, você assistiu?
Assisti.
Viúva Negra tem...
Você curtiu? Fala a verdade.
Cara, eu vou falar bem a real pra você. Foi bem chá com bolacha, sabe? Mas não foi bolacha recheada, não. Não foi tipo Doritos com Coca-Cola.
Eu adorei. Eu gostei.
Mas assim,
sabe por que eu gostei?
Ah, porque ela saiu fora de toda a linha do
Marvel. Não, porque eu acho que aconteceu no momento certo. Se ela tivesse acontecido no momento que foi programado pra acontecer, naquela época, tal, ia virar mais um Homem-Formiga.
É, mas sabe o que eu gostei muito da Viúva Negra?
É.
Além de saber que existe... Bom, alerta de spoiler, gente, por favor, tá? além de saber que existem muitas viúvas negras, centenas de viúvas negras espalhadas pelo mundo, eu gostei muito que é pancadaria toda hora. Que é uma coisa que é uma característica dela, né?
Ah, cara, toda a trama foi legal. Explicou finalmente aquela porra de Budapeste.
Isso, exatamente.
Que explicou mais ou menos, né, também, né?
É, explicou mais ou menos. Mas eu gostei muito daquela coisa dela de descobrir o passado dela, da família. Porque assim, ela vai falar, poxa, que nem o cara lá que era o brother dela lá, que é o... como chama? O arqueiro,
o arqueiro.
Não é arqueiro o nome dele.
O gavião arqueiro. O gavião?
É, então. Mas tem um nome dele lá.
O Clint.
É isso. Que, na verdade, ele sempre tava junto com ela e tudo mais e tal. E ele tem família, entendeu?
Ele tem
família, ele tem mulher e ele tem filhos.
Isso.
Então ele vai, resolve a parada lá e depois ele volta pra casa. E ela? Ela não volta pra casa.
No spoiler de novo, será que eu tenho um botão de spoiler pra avisar que tá tendo um spoiler? Tá, a nossa buzina do subset quando tem spoiler, que vai ser essa aqui, ó. Pronto,
alerta de spoiler.
Alerta de spoiler.
Opa, alerta de spoiler.
É boa ser alerta de spoiler, né? Não, pode ser assim, alerta de spoiler.
Melhor, boa, né? Boa,
tá bom.
Boa, gostei.
Gente, alerta de spoiler, tá? Durante o filme da Viúva Negra, mostra a primeira família dela, né?
É, família.
A primeira família forjada, tal. Cara, aquele personagem lá que faz a versão russa do Capitão América é bom demais, mano.
É disso que eu ia falar agora.
Ah, é muito bom, mano.
Que a gente tava falando sobre quem recebeu o soro do super soldado. Aí,
É legal que você descobre o soro do super soldado no filme, do nada. Na hora que eles estão fugindo lá, que ele pega um carro e joga longe.
Não, beleza. Ele pega um negócio assim, ele vira e tal. Mas não fica muito bem explicado aquilo, né?
Ah, mas você saca.
Não, dá pra você ver que ele tem um poder e tal, mas você não sabe se ele... se é daqui ou se ele é fora da Terra. Que nem o Thor faria a mesma coisa. Ele não tem o super soldado. Enfim, a gente imagina.
Mas ele é um deus.
Tudo bem, ele imagina e a gente especula que aquilo aconteceu e tal. Só que aí, o que que acontece? Que eu ia falar sobre o Capitão América, como aquele requisito dele ter recebido o soro do super soldado. Se fosse a carta, se fosse não sei o quê. Aí você falou, se eu fosse uma pessoa boa, ia ampliar aquilo. Se fosse uma pessoa ruim, ia ampliar aquilo. Mas e se fosse um largado, que nem aquele lá, o seu clã vermelho, o soldado vermelho lá?
Ah,
entendeu?
É legal,
que
não é,
aconteceu?
Cara?
Aconteceu, por quê? Porque ele é muito aleatório.
Ele é muito egocêntrico, cara.
Nossa.
Depois de todo aquele caos que ela... Ah, pera aí. Mais um minuto, gente, aqui só pra vocês saberem. Eu tenho que parar o BG pra poder ouvir aqui. Atenção, alerta que spoiler.
Mais uma vez.
É, a hora que ela vai resgatar ele da prisão, com o helicóptero e tal, que ele sobe no helicóptero e tal, e chega assim pra... E aí? Ele perguntou de mim?
Ele quem? Ele quem? Capitão América.
Capitão América, ué.
Quem mais seria? É porque na cadeia ele ficava falando do
ele fica preocupadíssimo pra saber se o cara sabe dele ou não.
E tal, gente, por favor, assista um filme depois. Pausa aí o podcast, assiste o filme e volta.
Isso.
Você vai ver que tem muita informação legal.
Isso. A gente já vai parar com o assunto, aqui a gente tá se divertindo
não
aqui.
Não vamos parar, não. Vamos continuar assim. Vamos continuar aqui com isso. A gente tem que usar os assuntos que dá pano pra manga.
É, então a gente vai embora nisso aqui. Não, eu particularmente gostei, me diverti com o filme. Teve soluções idiotas no filme.
Eu achei engraçado, voltando desse personagem, ele vestindo a roupa, tá
que
ligado?
Que não cabe mais. Parece eu vestindo meus figurinos,
ele
mano.
Ele foi preso. Ele ficou preso, ficou na cadeia não sei quanto tempo. Ele ajudou não sei quem, jogaram ele lá na cadeia lá. E aí, tipo, ele engordou, né? Porque até a mulher que era da família dele, que era a esposa fictícia dele, falou, você engordou, hein?
Cara, e eu compadeço com ele, porque eu fui pra uns figurinos há uns tempos atrás aí, que eu precisava fazer um evento. Aí ele fala assim, eu vou pôr aquela roupa. Não serve mais.
Ai, sério?
Sabe quando a barriga pula pra fora assim?
Sabe? Sim, uma pochete.
Isso, e ela salta. E você sente o botão fazer esse barulho assim. Né, de que ele vai explodir a qualquer segundo. Uhum. Então era como eu me sentia. Colocando certo. Aquele figurino, então eu compadeci com ele, chorei junto no filme, foi emocionante.
Ai, foi emocionante, nos abraçamos. Então, mas eu achei muito legal, que ficou em aberto aquela coisa de, embora, sei lá, né, ficou em aberto aquela coisa de o soro do super soldado, né, desculpa, aquela coisa vermelha que tinha lá, que fazia as viúvas acordarem.
Ah, sim. Na verdade, acordarem não. Elas viravam um buck da vida, né?
Isso.
Elas ficavam todas dopadas, sei lá.
Isso. Elas obedecem comandos, né?
Obedecem comandos.
E aí eu achei legal porque lançou o personagem que é a irmã dela, né?
Sim, na verdade. É. O filme é só passar o bastão porque agora a quarta fase...
Com certeza.
Como não vai ter a Viúva Negra porque ela faleceu.
Ela é uma viúva.
É, ela é uma viúva. Então ela meio que vai ficar no lugar dela, né? Durante
os porque os ela é uma viúva.
Isso.
E fala um pouquinho dela, que ela ficou assim... você é uma viúva, só que você tá na capa da revista. Eu não, eu tava nos bastidores.
É.
Então, ou seja, tem muita história pra contar dela.
E eles ficam zoando muito, olha aquela pose de herói. Que ela cai assim.
Ah, verdade. Cara, eu nunca tinha me dado conta daquilo.
Né?
Que ela cai com a perna aberta e a mão no chão e vira
o Deadpool já zoou isso aí, cara.
Cabelo.
No Deadpool, é um ou dois? Acho que é um, é o primeiro. O Deadpool, quando a moça vai pular lá de cima do
pose de herói.
Olha lá a pose de herói. Aí a moça cai no chão. Viu? Pose de herói. Aí, ó. Ele aplaude. É muito bom.
Eu acho muito legal que depois a irmã dela foi pular de cima de um lugar e caiu na mesma posição que ela. Ela levanta
com repulsa, sabe? Ai, credo. Fazer um negócio desse aqui.
Não sei por que ela faz isso, né?
Ah, é horroroso.
É terrível.
É horroroso. Eu tenho um barulho de caindo aqui, eu vou pôr, só pra... Olha lá. Olha lá, pose de herói. Olha lá. Pronto.
Olha lá, pose de herói.
Eu tenho aplausos aqui?
Tem aplausos.
Olha lá, pose de herói.
Muito bem.
Ok, agora voltando a falar do tempo. Vamos. E não sei o que, de ramificações... Né? É. Chiquinho, deixa eu lhe perguntar. No nosso mundo real, você acha que é possível voltar ou avançar no tempo?
Rapaz, eu acho que os dois são possíveis.
Você acha que é possível?
Eu não sei como. Se você me perguntar como, eu não vou saber te responder, mas...
Você lembra de como fosse da teoria do Einstein, do tempo e espaço, da dobra, como é que ele fez um cálculo?
É, que na verdade ele dobra uma folha e mostra, tipo, pulando de uma parte pra outra.
Eles fizeram um teste com um relógio super atômico, que eu não vou me lembrar agora, enfim, a porcentagem lá, mas tipo, era um relógio, como eu posso dizer, ele era um relógio... Ah, como é que fala que ele é bem regulado, quando ele é bem... Não, um relógio... eu vou usar um termo vulgar, é um relógio bom, muito bom.
Sim.
Eu ia falar ferrado, mas acho que não é muito. É preciso. Preciso.
Preciso.
Preciso, eu achei a palavra. É relógio preciso, né? Aí eles pegaram esses dois relógios atômicos que tem pentelésimos de segundo, sabe? E aí eles deixaram no nível do mar, na parte mais baixa, que eles podiam, né? Os dois cronometrados. E eles levaram um pro ponto mais alto da Terra, né? Não no Everest, mas algum lugar bem alto, né? Em um continente que é alto. Aí depois de um tempo, eles foram ver o tempo dos relógios, né?
Pra ver se estavam iguais, porque eles eram relógios precisos,
isso,
né?
Isso, e aí o relógio que tava mais em cima, eu não sei se ele adiantou ou se ele atrasou em comparação ao outro. O que isso significa? Que a gravidade e o peso da Terra, ela dobra o espaço e o tempo. Então, a partir do momento que um relógio tá diferente do outro, significa que o espaço e o tempo são diferentes quando eles estão em alturas distintas. Como ele fez a nível do mar, tipo, mais próximo, né? E o outro mais distante, ele conseguiu ver que pentelhésimo de um segundo teve. Foi o jeito de provar que realmente existe essa dobra de espaço-tempo.
Me lembrou mais aquela coisa sobre a velocidade da. O tempo que a luz demora pra chegar em um determinado lugar.
Sim.
Você lembra como quando falamos sobre. Tem estrelas que nós estamos vendo no céu que elas já morreram.
Sim, que é de bilhões de anos.
Isso, elas já morreram, mas a informação ainda não chegou aqui pra gente.
Olha que interessante a parte do Sol. O Sol, a luz do Sol demora 8 minutos pra chegar aqui na Terra. Se o Sol explodir, vai demorar 8 minutos pra gente ver ele explodindo. Né?
Entendi. Quantos segundos leva? 8 minutos.
É 8 minutos. A luz, ela viaja a 300 mil quilômetros por segundo. É a velocidade da luz.
Entendi, 8 minutos. Agora vamos supor que o homem dê um jeito de conseguir chegar na Terra 8 minutos, por exemplo. Ele descobre que o Sol acaba de emanar uma onda solar que, se ela entrar em contato com o humano, vai matar ele. Aí alguém descobre isso imediatamente. Existe um transporte em que faça que o homem chegue antes dos 8 minutos na Terra, né? Hoje é impossível, isso não acontece, entendeu?
Pra avisar o rolê?
Isso, pra avisar que isso vai acontecer. Então, tecnicamente, ele estaria viajando no tempo, é isso? Porque esse evento já aconteceu.
Entendi.
Onde ele estava.
Esse evento já aconteceu e ele conseguiu se meio que de um lugar para o outro.
Isso, antes do evento acontecer.
Vou fazer um intervalinho agora e a gente vai pensar...
Eu vou pensar nisso.
Isso, e nós vamos pensar... E eu quero falar sobre física quântica. Me lembra de falar
Amo
sobre isso.
Amo física quântica, vamos lá.
Isso, pra gente ver se... Claro que a gente não é especialista em porcaria nenhuma, tá,
não,
gente?
Não, isso que é legal, né? Que a gente fala sobre tudo, mas a gente não entende sobre nada.
Nada. Vou fazer um intervalinho, daqui a pouco de volta. Chiquinho, tem vinheta nova.
Opa!
Né? Se prepara aí, ouve aí.
Tá.
Programa Sub7. Ainda hoje, na programação Sub7, você não vai ouvir.
Vamos dançar tudo nu, tudo nu, tudo com o dedo nu.
E você não vai ouvir também.
Todo mundo, quem não cantar tem a mãe na zona, vai. Zé, por quê que eu fui gostar de você? Mãe é mãe!
E você não vai ouvir também.
Vamos dançar, 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 tudo com o dedo.
Por isso, não saia daí.
Sub7.
Pra Pra pré-presente o programa Sub 7
aqui na Zoom FM,
a rádio mais gostosa do seu lindo dial.
De Santo André para Santo André.
De Santo André para El Mundo. Voltamos, amigos, com uma pergunta no ar. Qual era a pergunta, Chiquinho? Você lembra o que iríamos falar agora?
Não.
Sobre física quântica.
Sobre física quântica, lembrei.
Eu vou falar uma coisa que não sei se é verdade ou não. É aqueles mitos de internet que a gente vai divulgando para o mundo. Uhum. E que no final das contas não deve fazer sentido nenhum.
Uhum.
Eu lembro de uma pesquisa que a gente fez sobre física quântica.
Uhum.
De que, gente, é porcamente, eu não sou especialista em porcaria nenhuma, tá? Eu só vou falar mais ou menos o que eu lembro, enquanto o Chiquinho morre de sono ali.
Mentira, nunca morri de sono.
Temos imagens, estamos em áudio e vídeo.
Ok. Desculpa.
Então, é o seguinte. Tem a menor partícula, né? Temos o átomo, não sei o quê.
Sim.
E aí existe uma partícula, né, na física quântica, que essa mesma partícula, ela está em outro lugar ao mesmo tempo. Elas são a mesma, só que elas são em lugares distintos. Então, se essa partícula... vamos chamar essa partícula do lado A. Ela faz um tipo de vibração. A partícula que está do lado B, que é a mesma, também faz um tipo de vibração. Mesmo estando distantes.
Certo.
Mesmo estando a milhares de quilômetros de distância um do outro.
Uhum.
Né? E eles não sabem que força é essa que é mais rápida que a velocidade da luz. Por que eu estou falando isso? Porque é instantâneo. Se acontece alguma coisa aqui, não importa a distância que esteja, acontece nessa partícula lá. Né? Ninguém consegue entender. Por que acontece isso? É claro que eu tô falando de uma forma muito rasa, de uma forma quase infantil.
Superficial.
E bem superficial. Mas a partir do momento que descobri como é que consegue viajar instantaneamente essa informação de um ponto para o outro, é possível você se locomover, né? Mais rápido que a velocidade da luz. Se você consegue fazer isso, você consegue mexer já com espaço e tempo.
É.
E aí... Enfim, aí você, a partir do momento que se descobre o que energia é essa, que ninguém conseguiu descobrir ainda o que é, que é tão instantânea, que é instantâneo. Uhum. Mexeu aqui, pode estar, sei lá, a anos-luz essa informação aqui, a gente conseguir viajar nesse ponto para o outro, né? Não sei se pode mexer no tempo, mas você pode estar instantaneamente em outro lugar, apenas um segundo, que seria os portais, as viagens.
Descobri uma forma de usar essas duas tecnologias
para
conversar entre si. E que essas informações fiquem legíveis aos nossos olhos, por exemplo. Como se ela pudesse trafegar dados entre elas.
Por exemplo, né? Se consegue trafegar dados, você já consegue, sei lá, mandar informação. Já conseguiram teletransportar a luz de um lado para o outro.
De um laboratório.
Isso, já conseguiram fazer essa coisa de teletransportar. Se consegue achar essa energia que é mais rápida que a velocidade da luz, quem sabe daqui a um tempo a gente não consegue fazer a matéria indo lado para o outro. Uma tacada só, usando a física quântica, usando esse termo quântico. Por que eu tô falando tudo isso? Por causa da viagem no tempo, essas coisas, que eu acho que talvez esteja aí esse engate, sabe? Eu ouvi dizer, não sei se eu estou correto, que não é possível ir para frente. É possível só ir para trás.
No que já aconteceu.
Isso, porque é como se você tivesse um registro. Né, disso, é um HD que tem as informações pra trás, não tem informação pra frente.
Mas você não pode mudar essas informações lá atrás.
Então, aí é que entra essa coisa dos paradoxos e afim dessas mudanças, né?
Certo.
Mas o legal de pensar nisso é se a gente pode ir para trás e se a gente mudasse o evento lá, mudaria a nossa realidade agora ou criaria uma outra realidade? Ou que nem no Vingadores Ultimato da Marvel.
Uhum.
Quando você vai para o seu passado, se torna o seu novo presente. E não interfere no seu futuro. Porque...
Não sei, acho que não. Acho que deve existir alguma coisa. Você assistiu também o Loki, né?
Loki, claro que assistiu o Loki.
Você viu que tem uma instituição que protege, né, o tempo lá, né?
Para não ter os eventos Nexus. Mas no final você descobriu por quê que não pode ter o evento Nexus, né?
E eles destruíam essas realidades, né?
Então, porque é o seguinte, né, no caso da... peraí, eu preciso soltar...
Alerta de spoiler.
Alerta de spoiler, senão o pessoal vai ficar meio bravo, né, imagina?
Pô, gente, soltar. Já tá lá faz tempo, hein? Já devia estar assistido, hein?
É verdade.
Não tive tempo.
Não justifica,
mas vamos lá.
Eu não vou ficar com remorso, não vou ficar com nada disso, tá?
Uhum.
Então, já estou avisando a partir de agora.
Alerta de spoiler.
Então, é o seguinte, no último episódio lá do Loki, né? Ele explica, né, o que existe um outro dele, que teve a guerra dos multiversos e tralalá e bababá, né? Então, ele tava evitando os eventos Nexus pra você não desdobrar a realidade pra chegar nesses caras que é tão ferrado quanto ele.
Sim.
Né? É. Pensa que esse cara que a gente viu é o bonzinho.
Certo.
Imagina o mal. É. O cara é pior que Thanos.
O é cara verdade, é do... que ele pode controlar o tempo, né? Pode controlar os acontecimentos.
E aí ele fica segurando os eventos Nexus, justamente pra não abrir espaço pra essas outras realidades, pra não ter acesso, pra gente não conseguir ir pra lá e nem eles virem pra cá. Por isso que ele ficava toda hora barrando esses eventos Nexus. Né? Enfim. Por que que eu falei disso, meu Deus? Era alguma coisa pra falar... Você falou do Loki, eu vi o Loki, eu queria falar disso pra falar uma outra coisa.
Você falou sobre viajar pra frente e pra trás.
Ah, isso já foi agora. Agora
é, já, aí eu falei assim, tipo Loki, né, sobre...
Deixa eu falar então do paciente 63.
Vai lá, vamos lá.
E aí a gente já fala sobre outras coisas, que é bem interessante, tá? O paciente 63, gente, é muito legal, ele tá no Spotify, tá? É, são 10 episódios, tem 10, 15 minutos cada episódio, então você bebe. Né, o podcast lá. Então vai lá, tá lavando a louça, põe ele pra escutar, é muito legal, tá? O que acontece? O paciente 63, que está no Spotify, ele acontece no ano de 2022, né? A psiquiatra Elisa Amaral, que é feita pela voz de Mel Lisboa.
Delícia.
Né? Você tá falando do Mel ou da
voz
da
dela?
Ah, tá. É, tem o Mel também em Lisboa, que é uma delícia com pão.
É, Melzinho do amor.
Então,
também.
A Elisa Amaral, ela grava as sessões. Né, de um enigmático paciente. Então ela pega um gravador e vai gravando as sessões, né? Então você vai ouvindo o gravador. E aí, tá registrando o... A psiquiatra tá registrando o paciente 63. Esse paciente 63 que se diz ser um viajante do tempo. Aquilo que começa com uma sessão terapêutica de rotina se transforma rapidamente num relato que ameaça as fronteiras do possível e do real. Uma história que transita entre o futuro e o passado de dois personagens que podem ter nas mãos o futuro da humanidade. E protagonizado por Mel Lisboas e seu Jorge, que faz o paciente. Né? Vamos ouvir o trailer do...
Vamos.
Só pra gente sacar do que se trata aqui.
Patrocina nós, hein, Mel?
Isso. Spotify, por favor, ajuda. Como o Spotify ajuda a gente no programa?
Ele já ajuda. O Spotify já ajuda muito.
Então, vamos lá, então, né? Vamos pôr aqui, só pra gente acompanhar.
Ficha de admissão. Paciente de nome desconhecido. Número da ficha clínica, 63. Diagnóstico. Psicose paranoide. Apresenta ideações e pensamentos delirantes. Seu delírio principal gira em torno da ideia de ter vindo do futuro. Doutora Elisa Amaral.
Um enigmático paciente.
Me diz o seu nome e a sua idade.
Eu me chamo Pedro. Pedro Reuter. Eu tenho 39 anos.
Me diz, por favor, para o registro, de onde você vem.
Venho do ano de 2062. Ano de 2062.
Um viajante no tempo.
Lasers.
Conjunto de lasers. Uma máquina do tempo baseada num feixe de luz circulante.
Olha.
Uma psiquiatra dividida entre a realidade e o delírio.
O que segura você?
A realidade. Isso me segura.
E uma missão no passado.
Eu preciso convencê-la de que não faça uma coisa. Eu preciso evitar que ela pegue um avião.
Para mudar o futuro da humanidade.
No futuro, não temos nada. Tá com medo, doutora?
O que você acha?
Paciente 63. Uma série original Spotify. Protagonizada por Mel Lisboa e seu Jorge.
Pode perguntar.
O quê?
Pergunta como é que acaba o mundo.
Que isso?
Não é legal?
Rapaz, deixa eu te falar uma coisa. Me deu um misto de... Porque assim, ó, nós como criadores de conteúdo para o Spotify, para podcast e tudo mais, deu várias ideias, porque tipo, além disso, além de fazer podcast, a gente ainda cria conteúdo, a gente escreve, faz esse tipo de coisa. Então assim, ó, eu achei muito... Foi uma explosão de sentimentos aqui. Foi uma ideia do quê? De que parece que as rádios novelas estão voltando. É como se a gente estivesse voltando no tempo.
Cara, a plástica do podcast, assim, na coisa de som, trilha, efeitos, é muito bem feito, cara.
Então, é isso que eu tô pensando aqui.
É muito legal, sabe? Fora o texto, né? O argumento já é muito legal.
Uhum.
Agora o texto deles conversando, o diálogo deles, né? E o som ajudando o diálogo. Tem uma parte que o seu Jorge fala assim: antes de eu falar alguma coisa, posso fumar um cigarro? Uhum. Não pode. Aí você ouve o barulho do isqueiro. Você consegue ouvir o cigarro queimando. Sabe, tem um preciosismo no áudio.
Que legal.
Que particularmente eu gosto.
Isso deixa gostoso de ouvir.
É uma delícia, gente. Então, ó, fica aí dica pra vocês. Não estamos recebendo nada por isso. Uhum. Ouço o Paciente 63, né? Série original do Spotify com Mel Lisboa e seu Jorge.
Estamos ajudando o Spotify. Da mesma forma que o Spotify ajuda a gente
isso.
também.
Isso. Né? Então vai lá, gente. Vai lá. Vocês vão gostar. São 10 episódios.
Vai ter
bem
mais?
Bem amarradinhos. Não é... Nada do que é falado é gratuito.
Vai ter mais?
Não sei. Ele fecha em si mesmo, assim...
Não deixa nada em aberto.
Deixa e não deixa.
Entendi.
Isso que é legal.
Entendi. Se fizer sucesso, a gente continua. Tá aberto. Se não fizer...
Pelo que eu entendi, o roteiro não é brasileiro. O roteiro ou é colombiano...
Só pode, né? Viajar através de um feixe de luz.
Ah, não sei. Eu não sei quem escreveu esse texto, né? Depois eu vou dar uma pesquisada aqui pra ver quem foi que escreveu esse roteiro aí. Esses argumentos,
eu gostei,
né?
Eu gostei disso. Você falou que tem o Celton Mello...
Não, é o seu Jorge
uhum.
e a Mel Lisboa.
Ah, o seu Tom Mello é no curta, né, que você falou.
Que legal. Eu falei do Tarantino lá.
Ah, legal.
Que o seu Jorge... A gente tava falando que o seu Jorge é um puta de um ator.
É.
Não, e é muito bom, gente. O cara é muito bom. O cara manda muito bem.
Ele é compositor, ele é ator.
Não, cara, mas a voz dele, além de ser uma voz interessante, é uma voz, sabe, um grave...
É, voz mesmo,
é. É uma voz. É, uma voz, sabe, aquela voz de conhaque com cigarro, uhum, Andréia, sabe, aquela voz...
Não, essa é a voz do Nazi.
É a voz do Nazi, né? Pela janela vejo fumaça.
É cigarro 8, né?
Vejo pessoa. Aí dá um guarda do Dreyer.
Conhaque barato.
Então, essa pode crer.
São Jorge é Scott, 60
isso,
anos.
É um whisky, e charuto. É um whisky cowboy, né? Sem gelo e tal.
E charuto cubano.
Isso.
Sim.
Enfim.
Então,
e a
história.
Então, a voz dela, que é uma voz, a voz da Mel Lisboa também é muito interessante, e o contraponto com a voz dele é bem legal. Tem uns dois personagens que entram que a gente começa a entrar umas vozes caricatas, sabe?
Uhum.
A voz do... Como é que é? Tem a voz do... Não sei se é do diretor do hospital, alguma coisa, que já tem uma voz meio caricata.
Sim.
Mas a dos dois eu achei fantástica. Eu gostei bastante, fora a plástica, assim, e fora a trama, porque eu fui numa tacada só, assim, eita, pega aqui, da hora, mano!
Que top. Fala bastante sobre viagem no tempo?
Essa é a premissa, né? Ele viajou no tempo, que ele tem que resolver uma cagada que vai acontecer.
Tem que tirar a mulher do avião.
Isso, tem que tirar a mulher do avião.
Uhum.
Mas não é exatamente ele que tem que tirar.
E
aí começa a trama. É muito louco.
Se fosse ele tirar, seria muito fácil.
E aí começa os ciclos, entendeu? Enfim, ouçam. É muito bom, é muito legal.
Eu só espero que não seja a Mel Lisboa que tem que tirar a mulher do avião. Que vai ser muito óbvio.
Ouve, que você vai entender.
Bom. Ah, não, você fez essa cara.
Ah? Não, acontece uma outra coisa, na verdade. Tem mais coisas ainda.
Então,
quem é a mulher do avião?
Eu achei... Então, vamos descobrir.
Quem é a mulher do avião?
Às vezes é ela mesmo.
Às vezes é Mel Lisboa. Então, e aí? E qual a ligação que essa mulher do avião tem com os dois? Tem muitos personagens, cara. É muito legal.
E será que essa mulher vai no cabeleireiro?
No Research System. 2063. Contra a pandemia.
Caramba.
Ele fala que ele é da geração AP. Que é a geração... Não, EP, perdão. Geração EP, que é entre pandemias. Ela, entre pandemias, é... Essa pandemia que vocês viveram agora, vai ter uma outra.
Ele nunca vem em pandemias.
A geração dele é entre pandemias.
Cara, você pensa também, né? Acho que os viajantes do tempo, eles nunca aparecem aqui em pandemias, né?
Quer
dizer que nós estamos em um tempo onde eles não apareceram. Deixa eu te falar, você lembra do cara que falou que tava em 2000 e não sei quanto, e aí ele tava deserto, e ele falou que ele acordou em 2027?
Ah, sim, tem no Subtalk, no Tik Sub. Que justamente que ele fica filmando, não tem nada, e fala assim, gente, sumiu todo mundo, as pessoas desapareceram. Mas aquilo já foi...
Já foi refutado?
Ele gravou na pandemia.
Ah, é?
Ele foi nos lugares que não tinha ninguém e foi gravando. A hora que apareceu alguma coisa, ele corta o vídeo, quando aparece alguém, alguma coisa. Mas ele foi bem no momento que não tinha ninguém na rua.
Mas foi bem genial, né?
Foi. Mas
ele não deu muita informação, não deu muitas...
Não,
muito...
do que... aí, pra falar que ele tá no futuro, ele fala assim, pra pegar produto de validade, ele pega produto de validade e vai vencer em 2022. É claro, ele pega produtos que vencem em 3, 4 anos.
É verdade, dos congelados geralmente. Né?
É, então, ele fica mostrando, sei lá, lata de leite moça, alguma coisa assim que demora pra vencer.
Ah, mas foi muito legal. Ele foi gênio, foi gênio. Ele aproveitou uma...
Mas não foi só ele que fez, teve várias pessoas que fizeram isso. Aí tem o pessoal achando que é promoção de algum filme.
É, seria genial se fosse mesmo também.
Porque teve várias pessoas que fizeram isso em vários pontos. E aí o pessoal começa a fazer pedidos, né? Se você está, então entre numa delegacia. Aí ele entra numa delegacia. Vazio. Tá vazio, então entra no shopping. O cara entra no shopping. Entra no museu. Vai no parque então. Vai numa avenida movimentada. Ele vai, não tem ninguém.
Gente.
É muito louco.
Queria saber como é que ele... De dia, né? Uma rua movimentada de dia, né?
Ele vai de dia, de tarde, de noite. Ele vai em vários horários.
Que louco. Ele faz tipo uns relatos falando que tá entediado, precisa de ajuda e tal.
Gente, vou falar uma coisa pra vocês. Você que for ouvinte aqui do programa Subset, você que tá escutando agora, eu vou falar de um filme que eu não sei o nome. Se você souber o nome, me fala. Eu não consigo achar ele enfim, nas redes de busca. Não consigo achar. Que a história é o seguinte, Kinho. Se liga nessa história. Olha que maluquice. Eu lembro porcamente do filme porque eu vi quando eu era criança na televisão e eu não lembro que canal que foi. Se foi, tipo, na Cultura. Eu não lembro onde foi. Que é o seguinte, tem um cara que é um arqueólogo e aí ele tá mexendo nas coisas assim.
É uma série?
É um filme.
Tá.
Né? E aí ele acha uma câmera. Uma câmera, sabe essas câmeras de fita grandona assim, sabe?
Sim.
Da Sony. Ele acha uma câmera dessa num negócio de arqueologia dentro de um plástico e tal. Aí ele pega a câmera, tem uma fita e aí ele assiste a fita, tem a filmagem da época de Cristo. No filme.
É o quê?
E aí começa a maluquice desse cara tentar... Ele fica assistindo o filme, começa a achar outros pedaços, várias informações e não sei o quê. Alguém viajou no tempo com uma câmera...
É de 2002.
E filmou... Não sei de que época é esse filme aí. Você achou já?
Eu acho que sim. O Vídeo de Jesus.
Acho que é esse aí. E aí é toda essa saga aí. Vê se tem uma
sinopse. O filme conta a história de um achado impressionante. Uma câmera de vídeo achada nas ruínas da antiga cidade de Jerusalém.
Isso!
O achado pode pertencer a um viajante do tempo, contendo filmagens de Jesus Cristo em pessoa. Foi de 2002. O nome do filme é O Vídeo de Jesus.
O Vídeo de Jesus. Caramba, você achou tão rápido, não consegui achar. Acho que eu não procurei certo.
Tem um elenco aqui também.
Tem cara que ser bom?
Não.
Não?
Média geral de nota 3.7.
Ah, cara. Ah, porque mexeu com religião, né?
Ah, geralmente o pessoal não recebe muito bem, né? Fala, não pode mexer com isso.
Mas, cara...
Porque se tem Jesus sendo filmado, possivelmente alguma coisa Jesus fez que não
agradou. Eu achei a premissa muito interessante. E não consegue filmar direito, porque fica aquela muvuca em cima dele. Aí o cara tenta filmar por cima e tal, tal, tal.
Uhum.
Né? Mas eu lembro poucas coisas desse filme.
Nossa, cara.
Mas tá aí, gente. Ó, outro filme de viagem no tempo, né?
Aham.
Né? Lembra de um outro filme? Eu acho que é do cara que fazia o Superman.
Ah, sei, é de volta em um lugar do passado.
Em algum lugar do passado.
Em algum lugar do passado.
Que é interessante a viagem do tempo dele. A viagem do tempo dele não é o corpo, é a mente
dele.
Ele faz uma auto-hipnose e a mente dele volta pro passado.
É muito doido. É muito doido porque, na verdade, filme, dica de filme pra assistir, viu? Em algum lugar do passado. É um filme que eu já vi várias e várias vezes.
É muito legal.
E aí ele tem toda uma preocupação, né? Na verdade, ele é um artista de teatro, né?
Isso.
E aí ele tá...
Ele
vai apresentar um espetáculo.
Aí ele senta na plateia, aí aparece uma moça, uma senhora com chapéu.
Ele escreveu a peça, alguma coisa assim. Isso. Richard Collier.
Aí ele senta lá, aí a moça vem do lado dele, ela olha assim pra ele.
Entrega um negócio pra ele.
E fala, volta pra mim.
É.
E ela vai embora.
Aí ele fala, essa véia louca, né?
E aí, cara, não sei por que motivo, ele descobre que dá pra viajar.
Ele vai atrás da pessoa, depois descobre que, na verdade, ela tinha morrido, né? Por dias presentes e tal. E aí ele vai pesquisar tudo sobre ela e descobre que ela era linda e não sei o quê e tal.
E acho que tem uma foto dele, alguma coisa assim.
Aí encontra uma foto dele, aí ele acha lá lê em algum lugar que é possível fazer uma viagem para o passado, né? De volta para o passado.
Sim.
fazendo uma auto-hipnose, mas aí ele põe uma roupa da época e tal, dinheiro no bolso e tal, e ele tá dentro de um hotel, e aí ele vai e faz essa auto-hipnose e acaba funcionando.
Isso, e tinha uma regra lá que é o seguinte, ele não podia ver nada que fosse do tempo presente, senão ele voltava.
Isso, exatamente.
Ele não podia ver nada, senão aí quebra a hipnose, caramba.
Por isso que ele tinha que trocar a roupa por uma roupa de época e tudo mais.
Isso.
Né? E aí não dá pra contar mais porque é muito legal. Então
senão daqui a pouco eu vou ter que soltar a campanha de novo.
Sabe, eu sempre gostei, sabe do quê?
Ah.
De filmes do tipo Feitiço do Tempo, Meia Noite 1. Você já chegou a ver algum desses filmes?
Feitiço do Tempo não me é estranho. É do Dia da Marmota?
Não sei o que é o Dia da Marmota. Não.
Dia da Marmota é o filme com Bill Murray.
É o Bill Murray que é do Feitiço do Tempo.
É, que ele fica o mesmo dia vivendo.
Isso.
É o Dia da Marmota. Ele vai lá filmar. Ele é um repórter.
Uhum.
E aí ele vai lá gravar o Dia da Marmota.
Eu achei que
você
tava falando o nome do filme.
Não, o Dia da Marmota é o dia que ele vai gravar lá.
Isso, ele é um repórter e tal.
E aí ele fica vivendo o mesmo dia.
Você parou pra pensar quanto tempo ele ficou nesse looping?
Não sei. Porque ele aprendeu a tocar piano. Ele sabia tudo que tava acontecendo. Ele.
Uhum. Ele aprendeu a tocar piano?
No final do filme que ele...
Não lembro, faz muito tempo que eu vi, mas...
Gente, já vou soltar de novo a campanha. Se você não assistiu esse filme, pelo amor de Deus.
Ah, esse filme é de...
Então tá aqui, né? Tá aqui, alerta spoiler.
É filme de 1970.
Sei lá, 80. É 1948. Chaplin participou, gente, do filme.
É
Bill Murray, gente. É maravilhoso.
Bill Murray. Já sabe que é antigo, que tem Bill Murray.
Tem,
né?
Bill Murray. Então é o seguinte, ele é um repórter, né? Meio que saco cheio de ser repórter. Tá.
Não, ele queria umas coisas, fazer umas coberturas melhores, né?
É, ele foi numa cidade zeca fazer gravar o Dia da Marmota. E aí, cara, ele fica naquele loop infinito.
Uhum.
Até que ele meio que começa a gostar da produtora, não sei o que é a dele lá do filme... E ele começa a ficar meio que se apaixonar por ela. E aí ele tenta fazer ela se apaixonar por ele. Aí ele vai se tornando uma pessoa melhor a partir do momento. Aí quando ele consegue fazer ela se apaixonar por ele de verdade,
uhum,
aí já é o outro dia. Quebra.
Então, tá vendo as fotos no grupo do Ouvinte Subset? É. Dá uma olhadinha enquanto eu vou falando.
É.
E tem também um outro filme que é, acho que é o Meia Noite 1, que o personagem precisa salvar uma pessoa, salvar uma mulher. E aí, mesma coisa, mesma temática. Ele precisa correr quanto tem, precisa achar um jeito. E se ele morre no meio do caminho, ele acorda de novo no outro dia e tal. Agora, um dos melhores, assim, que é do último tempo, dos últimos tempos aí, que foi lançado, e eu achei ótimo, excelente, de tipo de Feitiço do Tempo, que a pessoa tá presa no mesmo dia. É uma série Netflix chamada Boneca Russa.
Boneca Russa. Eu só consegui assistir dois episódios.
Você não conseguiu assistir
mais?
Eu não
consegui ver o resto. Mas foi por falta de hábito parar pra ver. É. Gente, mas antes disso, eu preciso falar uma coisa aqui, né? Quero informar que o senhor Rafael Nascimento,
sim,
não está presente. Chiquinho, o que aconteceu com ele?
Olha, eu falo a real ou falo a mentira?
É, eu não sei aí... E recebemos imagens.
Isso, temos imagens. Temos imagens.
Que ele está sem máscara.
Isso.
Em
um local público.
Isso, com um efeito do álcool.
Isso. Ah, peraí, deixa eu ver o que é. Ah, já descobri. É uma lata de cerveja original.
Isso. Uhum. Então ele disse que está
com... E aí, um ouvinte que está com ele nesse momento disse que Rafa não está apto para a transmissão de hoje.
Né?
Então, gente... essa foto veio de outra linha temporal.
Isso, ele tá em outra linha temporal.
É, né? Porque pra quem não sabe, ontem foi aniversário do Rafa Nascimento, tá? Não é isso mesmo?
É, e aí ele resolveu matar o serviço.
Então ele deve estar bebendo desde ontem.
É, isso porque ele não bebe.
Isso que ele não bebe, tá? Por falar nisso, eu quero desejar um super feliz aniversário para o Rafa Nascimento, que fez aniversário ontem. E um super feliz aniversário para o nosso locutor aqui. Tércio Emo, que fez aniversário agora no dia 16. Parabéns, Tércio, pelo seu dia, que foi segunda-feira. Diazinho ruim pra fazer aniversário, né?
Segunda-feira. É, eu passei o dia no guincho.
Pois é. É verdade.
E quinta-feira que vem, já que o Rafael não veio, o Chiquinho pediu também para não vir, porque ele também vai comemorar o seu aniversário.
Eles fazem aniversário tudo numa tacada só, né? Isso. Tudo no...
Aí o otário aqui, tem que vir trabalhar todos os dias.
É, mas o seu aniversário não cai, né? Ah, o dele também não.
O dele também não.
É, então é verdade. Então,
eu podia estar lá com ele.
Não, mas eu não estava lá com ele, eu estou aqui.
Mas você não vai estar aqui, tá que vem.
Talvez.
Talvez não.
Talvez eu venha ruim.
Ou venha bom.
Ou venha bom. Ou venha com cerveja.
Ou venha com ou sem calça.
Subir 7.
Subir 7. É. Ok, amigos, estamos terminando mais uma edição do programa Sup 7. Ó, a gente nem. Ó, a gente, foi tão bom o papo que a gente não foi pro jornal, a gente
não,
nem
foi pros quadros.
Nem quadro, nada.
Só de abertura só.
Só de abertura, então, gente, muito obrigado. Nem a Vero apareceu.
Isso, né? Ela deve estar comemorando junto com o Rafa também.
Eu vou chamar ela pra vir na quinta-feira que vem. Será que ela
chama?
Vem?
Não sei, acho que não.
Vamos tentar, vamos
ver. É capaz que não, mas chama ela, chama. Tenta chamar ela e o Fabinho.
É, chama ela e o Fabinho, vamos ver.
Deixa ela fazer o programa de máscara, ela vai querer fazer de máscara.
Enfim. É ruim que ela vai querer fazer com calça, né? A gente faz o programa sem calça.
É verdade. Né? Vai ter que colocar ela lá no outro estúdio.
Isso, porque é tradição, né?
O Fabinho com certeza tiraria a calça.
Não, o Fabinho tá liberado, pode fazer sem calça, né? Uhum. Eu não sei se eu vou autorizar ele fazer sem cueca, mas sem calça já está autorizado. Tá bom?
Talvez sim, mas
talvez
isso aí.
Sim, talvez não. Muito obrigado pela audiência de vocês. Chiquinho, quer fazer agradecimentos a alguém do planeta Terra?
Quero fazer agradecimento ao nosso diretor, o Zapa, e a nossa diretora também, né, que é a Martinha.
A presidente.
A nossa presidente.
Aqui da Zoom FM.
Da Zoom FM. Agradecer novamente a Zoom FM por permitir que trouxéssemos esse projeto do Subset pra cá. É um projeto de já de 11 anos. Abriram as portas do estúdio mais uma vez. Nunca é demais agradecer por isso e permitir que o Subset viesse para essa casa aqui e permitisse também que chegasse até tantas pessoas, porque na verdade o Subset antes tinha aí uma transmissão web e hoje é lógico,
estamos em frequência modulada. Isso,
frequência modulada FM. Estamos na plataforma do Facebook. Se você entrar lá na nossa página do programa Subset no Facebook, você pode assistir a gente aqui ao vivo.
É isso aí.
Essa conversa que nós estamos tendo aqui, nós estamos ao vivo lá, você pode ir lá dar uma olhadinha. E também é legal porque estamos nas principais plataformas: Spotify, no Deezer, Google Podcast, estamos no iTunes e por último,
Amazon Music.
Na Amazon Music, lá na no sessão de podcasts.
Isso, colocou o programa Subset, vai abrir todas as plataformas de streaming pra você se divertir e ouvir a nossa linda e bela voz.
Você pode pedir, se você tiver sorte, você pode pedir pra Alexa colocar o programa Subset pra você.
Isso, e você consegue falar.
Não sei se você vai ter sorte, mas
A Verro conseguiu.
Ela conseguiu?
Ela conseguiu, ela falou. Você não viu o vídeo que ela mandou?
Não,
ela
conseguiu. Que notícia boa.
Ela conseguiu. Falou assim que é... Uhum. Alexa, quero ouvir programa Subset.
E aí apareceu?
Aí ela... Programa Subset. Aí vai lá e põe.
Que legal. Eu quero ver o vídeo. Eu não vi.
Eu vou procurar aqui.
Tá bom.
Tá bom? Tá muito bom. Obrigado, amigos. Espero que tenham gostado. Até quinta-feira que vem. Não sei se o Chiquinho vai estar. Não sei se eu
não
vou
tiver,
estar.
Gente, se eu não tiver, com certeza eu vou... Sei lá, eu vou tentar dar um jeito de ligar pra falar com vocês.
Eu não vou atender. Eu não vou atender, só pra causar uma polêmica.
Eu vou vir aqui na porta, vou bater aqui, fazer escândalo, fazer barraco.
Semana que vem eu vou chamar o seu Jorge Mel Lisboa pra falar pro vem. Muito bem, muito obrigado, galera. Até quinta-feira que vem, se tudo der certo. Tchau.
Tchau.
E aí, curtiu?
Curti, ajudou. Estávamos em dois e fluiu até, né?
Fluiu, foi legal, fluiu, gostei. Vamos demitir esses dois aí, vai resolver.
Verdade,
tudo isso,
né? É bom que economiza dinheiro de salário, essas coisas assim, né?
É. Você viu, hoje eu consegui até colocar a musiquinha. Vamos dançar tudo nu, tudo nu. Tudo com o dedo nu.
A melhor programação, o que você merece. Zoom FM.